há 40 anos no ar, levando o conhecimento e a informação para quem vive o agro. Copérdia informa. Em 30 segundos, começa o programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Supermercados, agropecuárias e postos de combustíveis Copérdia. Qualidade e muito mais vantagens para o cooperado Copérdia no dia a dia do campo e da cidade.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Copérdia, somos feitos de atitude.
Nasce o dia, já tem gente na lida. Sol desponta e aquece a esperança. Mão forte que planta o futuro, com fé no peito e alma que não cansa.
É no trabalho que a força se encontra, é lado a lado que a gente vence. Do grão à mesa, da terra à cidade, é do campo que a nossa alma pertence. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Olá, cooperados e amigos, está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. É com alegria contar com a sua sintonia. Desejo que esteja bem, com saúde, paz, desfrutando do melhor da vida. Um abraço a todos, em especial ao associado da Copérdia, que com dedicação e trabalho cultiva a terra, produz alimentos e ajuda a alimentar o mundo. Há mais de 4 décadas, o Nossa Terra, Nossa Gente faz parte da história da Copérdia. É um programa que acompanha a evolução do cooperativismo. Conecta a cooperativa aos seus associados, clientes, fornecedores e às comunidades onde está presente. Muito mais do que levar informações e oportunidades, esse é o encontro semanal que fortalece os laços entre a Copérdia e seus cooperados. Valoriza quem trabalha no campo, reconhece o empenho das famílias rurais e destaca o progresso das comunidades. Tradição que inspira, vanguarda que aponta para o futuro. Seja muito bem-vindo ao Nossa Terra, Nossa Gente, que está começando.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
Aqui você acompanha as notícias da sua cooperativa na voz de quem faz a diferença. Porque mais do que produzir, cooperar é construir oportunidades, gerar desenvolvimento e cuidar das pessoas. Produção e apresentação do Nossa Terra, Nossa Gente é de Herter Antunes. Edição Adilson Luckman. Sejam todos bem-vindos do programa para esse dia 23 de agosto de 2026.
Destaques do programa Nossa Terra, Nossa Gente.
E o presidente Bandeira Martini revela quais os assuntos que nós vamos abordar no programa de hoje, presidente.
O que vamos tratar no programa de hoje, presidente?
Bom, Herter, quero cumprimentar você, cumprimentar os nossos colegas de trabalho, cumprimentar todos os nossos associados, associadas, cumprimentar os fornecedores, prestadores de serviços, os nossos parceiros de negócio, cumprimentar todas as pessoas que se filiam à Copérdia no dia a dia, né? Os nossos clientes, né, que participam da vida da cooperativa. Herter, vamos continuar, né, falando sobre o aniversário da Copérdia, da continuidade ao programa que a gente fez no domingo passado.
Responsabilidade ambiental Copérdia. As iniciativas para cuidar do meio ambiente.
Abrimos as entrevistas do programa de hoje falando sobre reserva legal para sítios, chácaras e pequenas propriedades. Quais as obrigações do produtor? O que ele precisa observar para evitar problemas com a legislação? Quem dá detalhes é a gerente do setor ambiental da Copérdia, Samara Romani.
Em outros programas anteriores, a gente falou sobre o CAR e toda a questão de legalidade na questão de vegetação. Então, hoje a gente vai falar sobre reserva legal em pequenos sítios, pequenas chácaras, né? E aí vem a dúvida... Pequenas propriedades rurais precisam ter reserva legal? De maneira geral, nos três estados do sul, né, onde a legislação estabelece que os imóveis rurais devem manter 20% de sua área como reserva legal, essa regra vem do Código Florestal Brasileiro. Então, sim, todas as propriedades rurais precisam ter a reserva legal em 20% conforme a reserva legal. Porém, aí existem as condições diferenciadas, que é muito importante para as pequenas propriedades. Então, para imóveis que em 22 de julho de 2008 possuíam até 4 módulos fiscais, que aí classificam elas em tamanhos, né? A reserva legal pode ser constituída pela vegetação nativa que existia na propriedade naquela data, mesmo que fosse inferior aos 20%. Então, vamos dar um exemplo simples. Imagine um sítio de 1 hectare ou 10 mil metros quadrados. Pela regra geral, dos 20% seriam 2 mil metros quadrados de reserva legal. Mas se em julho de 2008 esse sítio possuía apenas 1000 metros quadrados de vegetação nativa, poderá manter essa área sem precisar reflorestar os outros 1000 metros apenas para completar os 20%. Então esse sítio já estava totalmente aberto, vamos dizer, outra situação. Se esse sítio já tivesse totalmente aberto, sem vegetação, em julho de 2008, utilizado para agricultura ou simplesmente para recreação, enfim, e não possuía vegetação nativa nenhuma em cima, pela regra do artigo 67 do Código Florestal, em princípio, não será necessário reflorestar os 20% da propriedade somente para constituir a reserva legal. Mas atenção! Essa regra considera a situação existente em 22 de julho de 2008, que é a data corte, e não serve para regularizar desmatamentos que, por acaso, aconteceram posterior a essa data. Também é importante não confundir a reserva legal com a área de preservação permanente, a APP. Então, se a propriedade possui rio, nascente ou outra área ambientalmente protegida, as regras de APP devem ser analisadas separadamente da reserva legal. Então, lembrando que todo imóvel rural deve estar escrito também no CAR, né, no Cadastro Ambiental Rural. Por isso, para quem possui então pequena propriedade nos três estados do sul, aí é importante conhecer o histórico da ocupação da área e verificar a situação existente em 2008. Manter o CAR regularizado, isso é fundamental para saber corretamente quais são as obrigações ambientais da propriedade.
Baixe agora o aplicativo Copérdia e ative as notificações. Notícias, informações, conteúdos e todos os programas Nossa Terra, Nossa Gente, para você ouvir quando quiser. Aplicativo Copérdia, a cooperativa o tempo todo com você, na palma da sua mão.
Nossa terra, nossa gente, o programa da Copérdia.
Suínos a Copérdia, mais qualidade e produtividade para o cooperado.
De acordo com o gerente do fomento de suínos, Arlan Lorenzetti, é fundamental o produtor adotar um manejo de qualidade para reduzir o impacto das oscilações do clima nas granjas de suínos. Porém, inicia falando sobre o planejamento para a produção em granjas de UPD, Unidade de Produção de Desmamados, para 2027.
Nós estamos no momento de planejamento de produção, pensando para o próximo ano em relação às granjas de UPD. Agora, no final do mês de agosto, a equipe conclui com todos os produtores, os 103 produtores que criam leitão, mais as granjas GRCC, que acabam entregando também leitões machos para o fomento. E nós temos uma perspectiva nessa construção de planejamento em relação à quantidade de animais e em relação à meta de cada produtor que terá entrega em 2027. Esse planejamento é muito importante e ele é muito assertivo, considerando a média dos últimos anos em relação a perdas, né, em relação à oscilação de produtividade, mas a gente tem tido uma assertividade muito grande. Isso é mérito do produtor, que entende cada vez mais que é importante ter previsibilidade na produção, É importante que ele aplique todos os conceitos e conhecimentos que ele aprendeu em relação à base do programa Mais Um, alvo de cobertura, o máximo potencial produtivo, aproveitamento melhor da metragem quadrada na sua instalação, e mérito também da equipe técnica, DUPD, coordenada pelo supervisor Jean Tedesco, que conseguem ser assertivos ao máximo, ou dentro daquilo que é possível fazer em relação ao planejamento de um produto que não é só matemático, é biológico, né? Nós estamos falando de animais, e quando a gente fala em produtividade, em perdas, em ações que impactam no dia a dia destes volumes, qualquer mudança pequena pode se tornar bastante impactante em relação à produção que nós teremos no futuro. Então, esse momento é um momento muito importante para nós, porque nós estamos falando do futuro, do volume que nós teremos disponível para atendimento das cotas de abate em 2027, e nós precisamos que o criador de leitão também se debruce sobre essas metas, sobre esses desafios, e projete essa produtividade com base em números reais e naquilo que a gente pode melhorar, considerando o que a genética entrega de melhoria no ano, manejo, nutrição e outros afins. Outro assunto bem importante nesse momento, Herter, de oscilação de temperatura, onde nós temos dias extremamente quentes, né, dias frios, nós temos aí umidade do ar diferente de regiões, né, de micro-regiões, micro-climas. Tudo isso é importante nós também fazermos algumas reflexões sobre a qualidade de manejo de ar, de ambiência que nós estamos tendo nas instalações, sejam elas de todos os ciclos, tanto na UPD quanto nas creches e terminação principalmente. Principalmente creche, que recebe uma descarga de dejeto suíno abaixo das grades muito grande, né, com água no dia a dia. Isso possui várias reações aí que acabam atrapalhando a qualidade do ar, como por exemplo gases, né, nocivos à suinocultura, ao leitão. E nós precisamos ter um bom manejo de ventilação, precisamos fazer uso das ferramentas e tecnologias que existem em relação à ambiência. Estamos fazendo um trabalho muito importante já há 2 anos com o uso de enzimas que contribuem para essa melhoria de qualidade do ar, e existem aí mais de 3 marcas comercializadas pela cooperativa. Então o produtor tem opção, ele não está na mão apenas de uma única empresa, todas têm suas qualidades, todas têm suas percepções, e a Copérdia tem isso bem claro, né, de dar a opção para o produtor. Então nós precisamos pensar nisso, né? Outro ponto importante é que dia a dia a gente enfrenta desafios, principalmente respiratório no suíno, pela carga de pressão bacteriana que existe, pressão viral. Nós temos um investimento muito grande em vacinação hoje nos leitões, em matrizes, mas o desafio da suinocultura foi e sempre será em relação à sanidade. E no momento também a gente enfrenta um pequeno problema em relação ao vazio sanitário. Então, nesses momentos, os manejos eles equivalem muito mais até do que o dia a dia aí do produtor utilizando produtos que façam com que esse animal sofra menos. Por que que eu falo em manejo, né, Herter? Porque quando nós temos intervalo de alojamento curto, nós precisamos intensificar rapidamente lavação, desinfecção dentro das possibilidades, né? E com certeza trabalhar em relação à temperatura, medição de gases que possam ser prejudicais aos suínos, e também aproveitar ao máximo o que a gente tem em relação a espaço quadrado versus capacidade de alojamento. Então é um momento que os ciclos, principalmente de creche e terminação, também precisam olhar para isso, se debruçar sobre isso, utilizar as ferramentas necessárias, fazer investimento naquilo que é preciso, intensificar nebulização quando os dias permitem também, né, em relação à temperatura, para nós também estarmos melhorando essa condição sanitária.
Nossa terra, nossa gente. O programa do agronegócio. Leite Copérdia. Mais qualidade e produtividade para o cooperado.
Reduzir a carga bacteriana do leite é um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade aos produtores de leite. Produto com menos bactéria recebe uma remuneração mais atrativa, entre outros benefícios. Quem explica é o gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante.
Vamos aproveitar esse momento e passar algumas dicas aos nossos fomentados no sentido de reduzir a carga bacteriana do leite. Então, o que são bactérias? Bactérias são seres vivos ou micro-organismos, são unicelulares e eles somente podem ser vistos com o auxílio de um microscópio. E eles têm uma capacidade elevada de multiplicação, através de um processo chamado de divisão celular. E essas bactérias, então, elas estão presentes em todo o ambiente. Elas estão no ubre da vaca, nos equipamentos, nas instalações, na mão do ordenhador, enfim, elas estão presentes em todos os locais. E quais as principais formas ou as principais estratégias de controle, então, das bactérias? Uma delas é a higienização e a limpeza. Isso são pontos importantes, a higienização, por exemplo, de equipamentos, interno e externo também, a limpeza das instalações, a limpeza ao redor das instalações. Então, é um ponto fundamental para reduzir a CPP. A manutenção da ordenhadeira e do próprio resfriador também é importante. Adotar um procedimento correto de ordenha e um resfriamento rápido. Com relação ao resfriamento, eu gostaria de chamar a atenção. Não se consegue contagem bacteriana baixa à medida que o leite demora para ser esfriado. Então, é uma estratégia fundamental a todos os produtores adotar medidas ou ter equipamentos na propriedade que fazem um resfriamento muito rápido do leite. Isso é fundamental para ter uma carga bacteriana baixa. Olha só, até julho desse ano, a média de CPP do leite da Copérdia foi de 40 mil. Mas tem produtores que produzem o ano todo com 1.000 bactérias, ou 2 ou 5 mil bactérias. Tem outro grupo que produzem com 50, 80, 90 mil bactérias. Então a média ficou nos 40 mil. Mas olha só a oportunidade que tem. A tabela de remuneração pela qualidade, se o produtor tiver uma contagem bacteriana abaixo de 2.500 bactérias, a tabela remunera 3% a mais no preço do leite. Então olha só a oportunidade de melhorar o preço do leite, reduzindo a CPP. Mas, por outro lado, se o produtor passar de 20 mil bactérias, a tabela já não remunera nada. Então, o produtor deixa de receber esse incentivo. Então, está aí uma grande oportunidade que os produtores têm de melhorar o seu preço do leite também e ter um leite de alta qualidade, reduzindo a CPP. Então, aqueles produtores que estão com CPP 15 mil, 20 mil, 25 mil, com algum pequeno ajuste, é possível reduzir para 3 mil e passar a receber um preço melhor pelo leite. Então, diante disso, a nossa equipe técnica vai começar a fazer um trabalho um pouco diferente junto aos nossos produtores, no sentido de encontrar uma solução ou fazer algum ajuste no manejo, visando reduzir, então, a carga bacteriana do leite dos produtores e, de modo geral, da Copérdia. Então, está aí no nosso ponto de vista uma grande oportunidade e na nossa avaliação é o indicador entre os 4 que tem de qualidade mais fácil de ser corrigido.
É nossa terra, é nossa gente, é hora de ouvir o presidente Vanduir Martini.
O presidente Vanduir Martini está de volta ao programa Nossa Terra, Nossa Gente para falar sobre o tema anunciado na abertura do programa. No programa anterior, ele falou sobre o momento da Copérdia, as comemorações dos 59 anos, o que a Copérdia faz bem e o que precisa evoluir. Hoje, ele retoma o assunto sobre planejamento para a reta final da atual gestão, ações sociais e ambientais e como está a aproximação da cooperativa com o cooperado. Ele começa falando sobre os últimos meses de mandato da atual gestão, que termina nas Assembleias Gerais de 2027, e o planejamento para esse período.
Bom, Herter, nós temos no nosso ponto de atenção todo o semestre ainda de comercialização de insumos, né, que nós vamos estar muito focado nesse sentido. E nós temos alguns vários projetos de investimentos que estão acontecendo. Então nós temos projetos que estão sendo desenhados, que estão sendo colocados no papel. Fizemos aquisições de alguns terrenos aí para a gente também estar entregando, iniciarmos novos projetos nesse segundo semestre. A gente sempre fala, né, Arthur? O projeto está aí, a gente está construindo ele, mas a gente também tá com um olho no gato e um olho no peixe. A gente precisa ter atenção porque a gente não tem uma condição econômica assim tão favorável, por exemplo, para buscar recursos para fazer investimento. Mas nós temos um apetite muito grande de fazer investimento, especialmente quando a gente fala em melhoria das estruturas da cooperativa para poder atender melhor o cooperado.
Quando você fala em melhorias, presidente, quais são as grandes preocupações nos aspectos social e ambiental na cooperativa?
Olha, Herter, eu creio que no aspecto ambiental é muito claro para mim. Nós precisamos atender todas as legislações que nos são impostas. Todas elas, porque não adianta, se a gente quiser continuar num processo de produção e a gente conseguir fazer algo bem feito, nós temos que atender a lei e acabou. Ah, Martini, mas eu não concordo com essa lei. Tá legal, nós vamos conversar, nós vamos discutir isso, nós temos meios através da OSESC, através da OCB, através da Assembleia Legislativa, através dos deputados estaduais, federais, senadores, né? Pra gente discutir se há necessidade de mudança, que eu creio que há. Mas até que isso não acontece, nós temos que pegar o manual e dizer, bom, isso aqui tem que ser feito, ponto e basta. A gente não adianta a gente ficar, mas eu não concordo, eu acho que o fulano não está fazendo, lá no outro estado é diferente. Então se adapte ao teu jeito, àquele ambiente que você está. Não adianta a gente ficar inventando a roda, nós precisamos estar preocupado com isso. Alguém já estudou, alguém já olhou para isso, alguém já passou por uma legislação, alguém já olhou, um monte de gente já aprovou isso. Não, vamos lá, precisamos consertar porque tem coisa errada, tá tudo bem, vamos resolver isso. Então, no aspecto ambiental é nesse sentido, é a gente tentar proteger ao máximo aquilo que já está posto e tudo aquilo que a gente está fazendo agora é em cima da linha, seguir o que estão nos perguntando, o que estão nos pedindo. Porque daí sim a gente vai estar correspondendo aquilo que é o nosso compromisso de ter crescimento sustentável. Quando você fala nas questões sociais da cooperativa, Herter, veja bem, nós temos observado que há uma necessidade maior do envolvimento da cooperativa, e isso está vindo através de algumas pesquisas, inclusive, que a cooperativa se envolva um pouco mais na vida da família, né? Então estamos pensando como que nós podemos fazer no ano que vem para trazer esse assunto, a pauta, né, dos nossos encontros. A gente recebe, por exemplo, algumas sugestões, porque vocês poderiam colaborar conosco quando a gente trata de sucessão familiar, para conversar um pouco mais com os jovens, né, com os nossos filhos, né, para tentar colaborar com nós. Então há uma preocupação nesse sentido, porque muitas vezes há um afastamento, né, da cooperativa nesse sentido, e é um ponto importante que a gente está observando e que nós vamos começar a trabalhar um pouco mais. Eu creio que o leite em foco e os filhos em foco já é algo que a gente percebe, né? A gente vai nas reuniões, nós temos lá a família, lá tem o avô, tem a avó, tem o pai, tem a mãe, tem o filho que está ali já olhando com 14, 18, 20, alguns já voltaram para casa, então estamos conversando para a gente estimular, né, que essa conversa ela tenha que ser mais madura. Mas eu acho que é um tema extremamente importante, eu acho que a gente pode colaborar um pouco mais quando a gente trata em sucessão familiar. Mas de que forma, Herter? Não é botando dinheiro em cima da mesa, dinheiro da cooperativa, não é garantindo o preço do leite, do suíno, do milho, da soja. Não é esse o nosso... Isso nós não conseguimos fazer. O que nós temos que fazer é construir junto um modelo de produção com um gerenciamento adequado, coisa que nós podemos fazer, ajudar na tomada de decisões, fazer uma gestão adequada para que esse dinheiro esteja na mesa através de uma gestão mais fina do negócio e poder tratar desse tema. Então eu acho que esse talvez seja um dos nossos grandes trabalhos que nós precisamos colocar mais energia no próximo ano.
Um dos pilares da Copérdia, da atual gestão, presidente, é a aproximação com o cooperado. Isto na prática está acontecendo ou ainda está longe do ideal?
Eu creio que o leite em foco e o suíno em foco é um exemplo que responde exatamente isso. Talvez a gente deixou de fazer um pouco isso lá atrás, né? Como a gente sempre fala, a cooperativa acabou crescendo rapidamente e muito, expandiu bastante, e a gente realmente ficou um pouco sem braço aí para dar conta dessas coisas, né? Mas hoje é um trabalho muito forte da nossa equipe e até mesmo da própria diretoria. Hoje o presidente, o primeiro vice, o segundo vice estão diariamente buscando estar com contato com os produtores, né? Ou através desses encontros, ou através de reuniões que acontecem de alguma forma em alguma comunidade, por algum motivo. Então estamos buscando fazer isso. E eu creio que, Herter, esse é o tema da aproximação, é algo que a gente estava devendo, creio que ainda estamos devendo, mas eu coloco o leite em foco e o suíno em foco como uma oportunidade. Agora, se de repente o produtor ele não está vendo isso, então vamos conversar de novo, vamos ver como é que a gente pode estar mais presente na vida do cooperado.
Presidente, o que representa a presença da Copérdia nas comunidades onde ela atua?
Olha, Herter, talvez essa pergunta a gente consegue ter uma resposta bem mais adequada quando a gente pergunta da importância da cooperativa para um prefeito, né? E a gente tem ouvido isso muito forte. Claro que todos têm sido muito simpáticos da cooperativa, é natural, mas existe um fundo de verdade muito importante naquilo que os prefeitos falam. Por quê? Porque, veja bem, nós estamos no campo, nós estamos lá na comunidade, nós estamos lá no município, trazendo cada vez mais, buscando levar cada vez mais informação, levar informação das oportunidades que tem para o crescimento dessas atividades que o produtor tem com a cooperativa. E tudo isso, Herter, ele acaba sendo relacionado com aquilo que o prefeito gosta muito, né? Que é receita, né? Buscar melhorar a sua receita do município. Ele ajuda na logística, fazendo lá a boa estrada, o asfalto, melhorando a estrutura lá dentro da propriedade. Por quê? Porque ele busca que aquela propriedade tenha um crescimento e, por consequência disso, um movimento econômico mais adequado, ajudando o município nisso para ajudar o prefeito a fazer a administração do município que ele conduz, né? Então, eu creio que essa importância de a gente estar preocupado em desenvolver e melhorar, eu vou te citar um exemplo. Por exemplo, a Copérdia, junto com a Aurora Coop, tem os programas de Deolho, QT, né, PRSA. Então, veja bem, a gente tem uma preocupação, inclusive, de ajudar a melhorar o visual da propriedade, a gestão da propriedade, o relacionamento familiar. Então, tudo isso que é esse conjunto de programas, ele melhora a vida daquela família lá no campo. Ele mostra que uma propriedade mais organizada, que há mais unicidade entre as pessoas, que tem uma capacidade de gestão, que bota dinheiro na mesa, é uma propriedade que evolui, que cresce, que, como diz o outro, não vira mais uma propriedade naquele município. Então, acho que esse nosso trabalho, ele é um trabalho diferenciado. Nós não compramos e vendemos leite, nós não compramos e vendemos suíno. A gente fomenta até a produção de grãos hoje, fomenta a produção de aves, né? Financiamos o produtor de grãos para ele plantar, para ele colher, para depois ele devolver o recurso para a cooperativa quando ele colhe. Então, quem que faz isso no dia a dia, né? Quem é que consegue construir uma solução dessa natureza? E aí, Herter, associado a isso que eu falei com relação a fomentar, é visível, né? Que onde tem uma cooperativa no município, o IDH ele é melhor. Isso está posto, tá aí para quem quiser ver, né? E se a gente pega, por exemplo, um integrado da cooperativa, um fomentado, que tem uma segurança de entregar a mercadoria, de receber, de não se preocupar no dia seguinte se o dinheiro vai estar na conta ou não, com certeza absoluta, traz sim uma diferença bastante importante para cada um que está conosco.
Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias.
dias, fazendo do campo nossa razão.
Termina aqui o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência. Desejo uma semana produtiva e conto com a sua sintonia no próximo programa.
Nossa terra, nossa gente, o programa da Copérdia.
Esse programa foi produzido pelo time de comunicação da Copérdia, dedicada a todos os cooperados, e já está disponível no site, aplicativo e em todas as plataformas de podcast. Copérdia. Tudo que sou vem do campo.